Capítulo 18. Acautelai-vos contra o orgulho. O orgulho é o pecado universal, o grande vício. O antídoto para o orgulho é a humildade. Da vida de Ezra Taft Benson. Em seu primeiro discurso numa conferência geral como presidente da igreja, o presidente Ezra Taft Benson falou sobre as diferenças entre o orgulho e a humildade. O orgulho não atenta para Deus e não se importa com o que é certo. Olha de lado para os homens e discute quem está certo. O orgulho se caracteriza por "o que eu quero da vida?", em lugar de "o que Deus quer que eu faça com minha vida?". É a vontade própria opondo-se à vontade de Deus. É colocar o temor aos homens acima do temor a Deus. A humildade responde à vontade de Deus, ao temor de seu julgamento e às necessidades de nossos semelhantes. O aplauso do mundo agrada ao ouvido do orgulhoso, mas para o humilde, o aplauso dos céus aquece o coração. Esses ensinamentos eram costumeiros aos homens que serviram ao lado do presidente Benson no Quórum dos 12 Apóstolos. Eles sabiam que, como presidente de seu quórum, ele nunca se apegaria às suas opiniões pessoais. Tudo o que ele queria era conhecer a vontade de Deus e segui-la. O presidente Boyd K. Packer, que depois veio a ser ele mesmo presidente do Quórum dos 12, disse a respeito do modo como o presidente Benson via as discussões nas reuniões do quórum: "Vocês podem discordar do presidente Benson sem a preocupação de haver alguma coisa de pessoal na questão. Tínhamos discussões francas sobre os assuntos sem nos preocupar com qual poderia ser sua opinião pessoal. O Elder Russell M. Nelson, que serviu no Quórum dos 12 por 2 anos sob a liderança do presidente Benson, disse: "Em todas as considerações, mesmo que o resultado não refletisse sua opinião, o presidente Benson examinava a situação mediante um só padrão. O que é melhor para o reino?" Se isso significasse que um papel tinha de ser dobrado de um jeito que ele talvez não faria, atacava a decisão final. Ele só queria o que fosse melhor para o reino. Como líder no governo norte-americano, o presidente Benson dedicava-se igualmente, fazendo o que fosse melhor para o reino de Deus. No período em que serviu como secretário da Agricultura dos Estados Unidos, recebeu muito aplauso do mundo e também foi alvo de duras críticas. Mas não deixava que nenhum, nem outro, o abalasse. Em vez disso, mantinha-se fiel a um lembrete que recebia sempre de sua mulher, Flora: "Não se preocupe com a opinião que o mundo tem de você, desde que faça o que é certo para o Senhor." Satisfeito com o suave aplauso dos céus, procurou sempre responder à vontade de Deus. Ensinamentos de Ezra Taft Benson. Seção 1. O Senhor nos advertiu a acautelar-nos contra o orgulho. Doutrina e Convênios nos diz que o Livro de Mórmon é o registro de um povo decaído. Doutrina e Convênios, seção 20, versículo 9. E por que ele caiu? Essa é uma das principais mensagens do Livro de Mórmon. Nos derradeiros capítulos desse registro, Mórmon dá a resposta nesses termos: "Eis que o orgulho desta nação, ou seja, do povo nefita, mostrou ser a sua destruição." Moroni, capítulo 8, versículo 27. E depois, para que não ignoremos essa significativa mensagem do Livro de Mórmon a respeito desse povo decaído, o Senhor nos adverte em Doutrina e Convênios: "Precavei-vos contra o orgulho, para que não vos torneis como os nefitas de outrora." Doutrina e Convênios, seção 38, versículo 39. Peço sinceramente o benefício de sua fé e suas orações ao procurar lançar luz sobre esta mensagem do Livro de Mórmon: o pecado do orgulho. Essa mensagem vem me inquietando a alma já há algum tempo. Sei que o Senhor quer que essa mensagem seja transmitida agora. No conselho pré-mortal, foi o orgulho que derrubou Lúcifer, o filho da manhã. Segundo Nefe, capítulo 24, versículos 12 a 15. Ver também Doutrina e Convênios, seção 76, versículos 25 a 27. Moisés, capítulo 4, versículo 3. Quando este mundo findar e Deus purificar a terra pelo fogo, Os orgulhosos serão queimados qual restolho, e os mansos herdarão a terra. Ver 3 Nefe, capítulo 12, versículo 5, capítulo 25, versículo 1, Doutrina e Convênios, seção 29, versículo 9, Joseph Smith, História, capítulo 1, versículo 37, Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Em Doutrina e Convênios, o Senhor usa 3 vezes a frase acautela-te contra o orgulho, inclusive advertindo o segundo elder da igreja, Oliver Cowdery, e Emma Smith, a mulher do profeta. Doutrina e Convênios, seção 23, versículo 1. Ver também, seção 25, versículo 14, seção 38, versículo 39. Seção 2. O cerne do orgulho é a inimizade para com Deus e para com nossos semelhantes. O orgulho é um pecado muito mal compreendido, e muitos pecam por ignorância. Ver Mosias capítulo 3, versículo 11, 3 Nefe capítulo 6, versículo 18. Nas Escrituras, o orgulho nunca é considerado justo, sempre é pecado. Portanto, não importa como o mundo empregue o termo, temos de compreender o sentido que Deus dá a ele para entender a linguagem dos escritos sagrados e deles tirar proveito. Ver 2 Nefe capítulo 4, versículo 15, Mosias capítulo 1, versículos 3 a 7, Alma capítulo 5, versículo 61. A maioria considera o orgulho egocentrismo, convencimento, jactância, arrogância ou soberba. Tudo isso faz parte do pecado, mas continua faltando a essência, o cerne. O cerne do orgulho é a inimizade. Inimizade para com Deus e para com nossos semelhantes. Inimizade quer dizer ódio, hostilidade ou oposição. É o poder pelo qual Satanás quer reinar sobre nós. O orgulho é essencialmente competitivo por natureza. Opomos nossa vontade à de Deus. Quando dirigimos nosso orgulho contra Deus, é no sentido de seja feita a minha vontade, não a tua. Como dizia Paulo, eles buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Nosso desejo de competir com a vontade de Deus gera uma vazão desenfreada de desejos, apetites e paixões. Ver Alma capítulo 38, versículo 12. 3 Nefe capítulo 12, versículo 30. O orgulhoso não consegue aceitar que sua vida seja dirigida pela autoridade de Deus. Ver Elaman capítulo 12, versículo 6. Ele opõe sua percepção da verdade ao conhecimento maior de Deus, sua capacidade ao poder do sacerdócio de Deus, suas realizações às poderosas obras dele. Nossa inimizade para com Deus assume muitos rótulos como rebeldia, coração endurecido, obstinação, impenitência, soberba, suscetibilidade e incredulidade. Os orgulhosos querem que Deus concorde com eles. Não estão interessados em mudar de opinião para concordar com Deus. Outro componente importante desse pecado imperioso é a inimizade para com nossos semelhantes. Somos tentados diariamente a considerar-nos melhores do que os outros e a diminuí-los. Ver Elaman capítulo 6, versículo 17, Doutrina e Convênios, seção 58, versículo 41. Os orgulhosos fazem de todos os homens seus adversários, lançando seu intelecto, suas opiniões, suas obras, suas posses, seus talentos ou qualquer outro mecanismo mundano de medida contra seus semelhantes. Nas palavras de C.S. Lewis, o orgulho não se compraz em ter alguma coisa, somente em ter mais do que o próximo. É a comparação que os torna orgulhosos, o prazer de sentir-se acima dos demais. Tirando-lhe o elemento competitivo, o orgulho desaparece. Mere Christianity, Cristianismo Puro e Simples, New York, Macmillan, 1952, páginas 109 e 110, tradução livre. No Conselho Pré-Terreno, Lúcifer apresentou sua proposta contra o plano do Pai, que era defendido por Jesus Cristo. Ver Moisés, capítulo 4, versículos 1 a 3. Ele queria ser honrado mais do que todos os outros. Ver 2 Nefe, capítulo 24, versículo 13. Em suma, desejava em sua soberba destronar Deus. Ver Doutrina e Convênios, seção 29, versículo 36, seção 76, versículo 28. As Escrituras estão repletas das graves consequências que o pecado do orgulho causou e causa a pessoas, grupos, cidades e nações. A soberba precede a ruína. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Causou a destruição do povo nefita e da cidade de Sodoma. Ver Moroni, capítulo 8, versículo 27. Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 e 50. Seção 3. O orgulhoso teme mais o julgamento dos homens do que o julgamento de Deus. Foi o orgulho que provocou a crucificação de Cristo. Os fariseus se enfureceram por Jesus declarasse o Filho de Deus, pois isso ameaçava sua posição. Então, tramaram sua morte. Ver João, capítulo 11, versículo 53. Saul tornou-se inimigo de Davi por orgulho. Ficou enciumado porque as mulheres israelitas saíram ao seu encontro cantando. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 a 8. O orgulhoso teme mais o julgamento dos homens do que o julgamento de Deus. Ver Doutrina e Convênios, seção 3, versículos 6 e 7. Seção 30, versículos 1 e 2. Seção 60, versículo 2. O que os homens pensarão de mim? Pesa mais do que o que Deus pensará de mim? O rei Noé estava disposto a libertar o profeta Abinadi, mas um apelo ao seu orgulho, da parte dos sacerdotes iníquos, mandou Abinadi para a morte pelo fogo. Ver Mosias, capítulo 17, versículos 11 e 12. Herodes afligiu-se quando a mulher dele pediu que João Batista fosse decapitado, mas seu desejo orgulhoso de sobressair-se aos olhos dos que estavam à mesa com ele causou a morte de João Batista. Mateus, capítulo 14, versículo 9. Ver também Marcos, capítulo 6, versículo 26. O temor do julgamento dos homens se manifesta na luta pela aprovação deles. O orgulhoso ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João, capítulo 12, versículos 42 e 43. O pecado se manifesta nos motivos pelos quais fazemos as coisas. Jesus disse que fazia sempre o que agradava a Deus. João, capítulo 8, versículo 29. Não faríamos melhor se agradar a Deus fosse o nosso estímulo, em vez de procurarmos nos sobressair aos outros e fazer melhor do que eles? Para certas pessoas orgulhosas, é mais importante saber se seu salário é superior ao de outra pessoa do que se a quantia que recebem atende às próprias necessidades. Sua recompensa é estar sempre acima dos demais. Essa é a inimizade do orgulho. Quando o orgulho toma conta de nosso coração, perdemos nossa independência do mundo e entregamos nossa liberdade ao cativeiro do julgamento humano. O mundo fala muito mais alto do que os sussurros do Espírito Santo. O raciocínio dos homens prevalece sobre as revelações de Deus e o orgulhoso larga a barra de ferro. Ver 1 Nefe, capítulo 8, versículos 19 a 28, capítulo 11, versículo 25, capítulo 15, versículos 23 e 24. Seção 4. O orgulho se manifesta de várias maneiras. O orgulho é o pecado que vemos facilmente nos outros, mas raramente reconhecemos em nós mesmos. A maioria considera o orgulho como um pecado de pessoas eminentes, como os ricos e os instruídos, que olham de cima para o resto de nós. Ver 2 Nefe, capítulo 9, versículo 42. Existe, porém, um mal muito mais comum entre nós, o orgulho dos que de baixo olham para cima. Este se manifesta de inúmeras maneiras, como críticas, maledicência, difamação, resmungos, viver acima das posses, inveja, cobiça, reprimir gratidão e louvor que poderia edificar outra pessoa e mostrar-se insensível e invejoso. A desobediência é basicamente uma arrogante luta de poder contra qualquer autoridade superior, que pode ser do pai ou da mãe, do líder do sacerdócio, do professor ou, sobretudo, de Deus. A pessoa orgulhosa odeia o fato de que alguém esteja acima dela. Pensa que isso a rebaixa. O egoísmo é um dos aspectos mais comuns do orgulho. Como isso me afeta é o centro de tudo o que importa. Presunção, autocomisseração, realização aos olhos do mundo, gratificação própria e egoísmo. O orgulho resulta em combinações secretas, destinadas a obter poder, proveito e a glória do mundo. Ver Elamã, capítulo 7, versículo 5. Éter, capítulo 8, versículos 9, 16, 22 e 23. Moisés, capítulo 5, versículo 31. Esse fruto do pecado do orgulho, isto é, as combinações secretas, derrubou a civilização jaredita e a nefita, e tem sido e ainda será a causa da ruína de muitas nações. Ver Éter, capítulo 8, versículos 18 a 25. Outro aspecto do orgulho é a contenda. Discussões, disputas, domínio injusto, conflito de gerações, divórcios, maus tratos conjugais, motins e tumultos. Tudo isso se enquadra na categoria de orgulho. Contendas na família afastam o Espírito do Senhor e também afastam muitos membros de nossa família. A contenda varia de uma palavra ofensiva a conflitos mundiais. Dizem-nos as Escrituras que da soberba só provém a contenda. Provérbios, capítulo 13, versículo 10. Ver também Provérbios, capítulo 28, versículo 25. As Escrituras testificam que o orgulhoso se ofende facilmente e guarda ressentimento. Ver 1 Nefe, capítulo 16, versículos 1 a 3. Ele se nega a perdoar a fim de manter o outro em débito e justificar sua mágoa. Os orgulhosos não aceitam facilmente conselho ou repreensão. Ver Provérbios, capítulo 15, versículo 10. Amós, capítulo 5, versículo 10. Usam uma atitude defensiva para justificar e racionalizar suas fraquezas e falhas. Ver Mateus, capítulo 3, versículo 9. João, capítulo 6, versículos 30 a 59. Os orgulhosos dependem do mundo para lhes dizer se têm valor ou não. Sua autoestima depende da posição que ocupam pretensamente na escala do sucesso mundano. Sentem-se indignos de mérito como pessoa se houver um número suficiente de indivíduos abaixo deles em termos de realizações, talento, beleza ou inteligência. O orgulho é feio. Ele diz, se outro tem sucesso, sou um fracasso. Se amarmos a Deus, fizermos sua vontade e temermos seu julgamento mais do que o dos homens, teremos autoestima. Seção 5. O orgulho limita ou impede o progresso. O orgulho é um pecado condenatório na verdadeira acepção do termo. Ele limita ou impede o progresso. Ver Alma, capítulo 12, versículos 10 e 11. Os orgulhosos não se deixam ensinar. Ver 1 Nefe, capítulo 15, versículos 3 e 7 a 11. Não mudam de ideia para aceitar a verdade, porque fazê-lo implicaria admitir seu erro. O orgulho afeta negativamente todos os relacionamentos. O relacionamento com Deus e seus servos, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre empregador e empregado, entre professor e aluno e entre toda a humanidade. O grau de nosso orgulho determina como tratamos nosso Deus, nossos irmãos e nossas irmãs. Cristo quer elevar-nos até onde Ele está. Será que desejamos fazer o mesmo com os outros? O orgulho debilita nosso sentimento de filiação para com Deus e de fraternidade para com os homens. Ele nos separa e divide em classes de acordo com nossas riquezas e oportunidades de instrução. 3 Nefe, capítulo 6, versículo 12. É impossível haver união em meio a um povo orgulhoso. E se não formos um, não somos do Senhor. Ver Mosias, capítulo 18, versículo 21. Doutrina e Convênios, seção 38, versículo 27. Seção 105, versículos 2 a 4. Moisés, capítulo 7, versículo 18. Pensem no que o orgulho já nos custou no passado e no que nos custa hoje em nossa vida, em nossa família e na igreja. Pensem no arrependimento que pode ocorrer em termos de vidas transformadas, casamentos preservados e lares fortalecidos, se o orgulho não nos impedir de confessar os pecados e abandoná-los. Ver Doutrina em Convênios, seção 58, versículo 43. Pensem nos inúmeros membros que se tornaram menos ativos na igreja, porque foram ofendidos e porque o orgulho não lhes permitiu perdoar ou banquetear-se plenamente à mesa do Senhor. Pensem nas dezenas de milhares a mais de jovens e de casais que poderiam estar cumprindo missão se o orgulho não os impedisse de entregar o coração a Deus. Ver Alma capítulo 10, versículo 6, Elamã capítulo 3, versículos 34 e 35. Pensem no crescimento do trabalho realizado nos templos se o tempo que dedicamos a esse serviço sublime fosse mais importante do que o que gastamos em interesses pessoais. Seção 6. O antídoto para o orgulho é a humildade. O orgulho afeta todos nós em diversas ocasiões e em vários graus. Agora podem ver que o edifício representativo do orgulho, no sonho de Leí, era grande e espaçoso, e enorme era a multidão que nele entrava. Ver 1 Nefe, capítulo 8, versículos 26 e 33, capítulo 11, versículos 35 e 36. O orgulho é o pecado universal, o grande vício. Sim, o orgulho é o pecado universal, o grande vício. O antídoto para o orgulho é a humildade, mansidão, submissão. Ver Alma, capítulo 7, versículo 23. É o coração quebrantado e o espírito contrito. Ver 3 Nefe, capítulo 9, versículo 20. Capítulo 12, versículo 19. Doutrina e Convênios, seção 20, versículo 37. Seção 59, versículo 8. Salmos 34, versículo 18. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Capítulo 66, versículo 2. Como dizem tão bem as palavras de Rudyard Kipling? Morrem os gritos e o clamor. Passa dos reis o vão poder. Mas teu divino esplendor há de viver, há de viver. Teus mandamentos, ó Senhor, não nos permitas esquecer. Deus terá um povo humilde. Podemos escolher ser humildes ou podemos ser compelidos à humildade. Alma disse: benditos são os que se humilham sem serem compelidos a ser humildes. Alma, capítulo 32, versículo 16. Que escolhamos ser humildes. Podemos escolher ser humildes voluntariamente vencendo a inimizade para com nossos irmãos e nossas irmãs, estimando-os como a nós próprios e elevando-os até onde estamos, ou mais alto ainda. Ver Doutrina e Convênios, seção 38, versículo 24, seção 81, versículo 5, seção 84, versículo 106. Podemos escolher ser humildes ao receber conselhos e punições. Ver Jacó capítulo 4, versículo 10. Elamã capítulo 15, versículo 3. Doutrina e Convênios, seção 63, versículo 55. Seção 101, versículos 4 e 5. Seção 108, versículo 1. Seção 124, versículos 61 e 84. Seção 136, versículo 31. Provérbios, capítulo 9, versículo 8. Podemos escolher ser humildes, perdoando aqueles que nos ofenderam. Ver 3 Nefe, capítulo 13, versículos 11 e 14. Doutrina e Convênios, seção 64, versículo 10. Podemos escolher ser humildes, prestando serviço abnegado. Ver Mosias, capítulo 2, versículos 16 e 17. Podemos escolher ser humildes, saindo em missão e pregando a palavra capaz de tornar outros humildes. Ver Alma, capítulo 4, versículo 19. Capítulo 31, versículo 5. Capítulo 48, versículo 20. Podemos escolher ser humildes, indo mais frequentemente ao templo. Podemos escolher ser humildes, confessando e abandonando nossos pecados e nascendo de Deus. Ver Doutrina e Convênios, Seção 58, versículo 43. Mosias, capítulo 27, versículos 25 e 26. Alma, capítulo 5, versículos 7 a 14 e 49. Podemos escolher ser humildes amando a Deus, submetendo nossa vontade à dele e colocando-o em primeiro lugar em nossa vida. Ver 3 Nefe, capítulo 11, versículo 11, capítulo 13, versículo 33, Moroni, capítulo 10, versículo 32. Que nossa escolha seja ser humildes. Podemos fazê-lo? Sei que podemos. Meus queridos irmãos e irmãs, temos de nos preparar para redimir Sião. Foi essencialmente o pecado do orgulho que nos impediu de estabelecer Sião nos dias do profeta Joseph Smith. Foi o mesmo pecado que decretou o fim da consagração entre os nefitas. Ver 4 Nefe, capítulo 1, versículos 24 e 25. O orgulho é a grande pedra de tropeço no caminho de Sião. Repito, o orgulho é a grande pedra de tropeço no caminho de Sião. Temos de limpar o vaso interior, vencendo o orgulho. Ver Alma, capítulo 6, versículos 2 a 4. Mateus, capítulo 23, versículos 25 e 26. Temos de ceder ao influxo do Santo Espírito, despojar-nos do orgulhoso homem natural, santificar-nos pela expiação de Cristo, o Senhor, e tornar-nos como uma criança, submissos, mansos e humildes. Mosias, capítulo 3, versículo 19. Ver também Alma, capítulo 13, versículo 28. Que assim procedamos e sigamos avante para cumprir nosso destino divino. É minha fervorosa oração.
Sugestões para estudo e ensino. Perguntas. O presidente Benson ressaltou que o orgulho levou à destruição do povo nefita. Ver seção 1. Por que você acha que o orgulho tem um poder tão destrutivo? De que maneira as pessoas poderiam opor sua vontade à de Deus? Ver seção 2. Cite algumas bênçãos que recebemos quando fazemos a vontade de Deus. Por que você acha que às vezes perguntamos o que as outras pessoas pensarão de mim? Em vez de perguntarmos o que Deus pensará de mim? Ver seção 3. Como nossa vida muda quando nosso maior desejo é agradar a Deus? Releia as manifestações de orgulho listadas na seção 4. Como podemos evitar essas manifestações de orgulho em nossa vida? O presidente Benson disse: "O orgulho afeta negativamente todos os nossos relacionamentos, com Deus e com outras pessoas." Seção 5. Por que será? De que maneira nossos relacionamentos melhoram quando somos humildes? Na seção 6, o presidente Benson faz uma lista de maneiras pelas quais podemos escolher ser humildes. Por que você acha que é melhor escolher ser humilde do que ser compelido à humildade? Escrituras relacionadas. Mateus, capítulo 23, versículo 12. Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Alma, capítulo 5, versículos 27 e 28. Doutrina e Convênios, seção 112, versículo 10. Seção 121, versículos de 34 a 40. Auxílio de estudo. Para aplicar as palavras de um profeta à sua vida, pense em como os ensinamentos dele se relacionam a você. Ver Ensino, Não Há Maior Chamado, 2009, página 170. Comece perguntando a si mesmo como esses ensinamentos podem ajudá-lo a lidar com suas preocupações, seus questionamentos e desafios na vida.